Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta com o Eduardo Sá. Boa tarde, Eduardo. Esta semana morreu uma adolescente no Porto. Era uma jovem com problemas de depressão, estava a ser acompanhada por técnicos de saúde, estava diagnosticada há um ano e a receber tratamento. Ainda assim, temos este desfecho de uma jovem de 16 anos que terá decidido pôr termo à vida. Eduardo, não estamos aqui para falar no caso, claro, mas este exemplo serve-nos de esteira para o tema em si, o tema da saúde mental, da depressão, do suicídio, entre os mais jovens. E isto normalmente fica no seio da família, não se sabe. Soube-se aqui porque houve uma primeira fase de buscas por esta jovem. A saúde mental continua a ser envergonhada?
Olá, Judite. Eu acho que não tem merecido a atenção que devia. Eu acho que neste momento está na moda, em consequência daquilo que aconteceu durante esta pandemia e com muitas pessoas a terem a lealdade de se chegarem à frente e de falarem das suas dificuldades, coisa que era mais ou menos clandestina até aqui. Agora, eu acho que não se tem dado nem de perto a atenção que se devia dar a isto tudo. Há muitos, muitos anos que os centros de saúde mental infantil e juvenil acabaram por ser, de alguma forma, desativados, portanto, acabaram por perder a expressão que tinham. E aquilo que é preocupante é que nós partimos sempre de um pressuposto errado, de que com as crianças e com os adolescentes está tudo mais ou menos bem. É claro que não é assim, é claro que todos nós sabemos na pele, muitos de nós, que a infância não é toda ela em tons azul, bebê e cor-de-rosa, e às vezes em tons cinzentos e às vezes até muito negros. E, portanto, há muitos adolescentes e muitas crianças a sofrerem muito, e este exemplo trágico, obviamente, ajuda-nos a chamar a atenção para outros adolescentes, nomeadamente, que de uma forma mais ou menos clara vão fazendo apelos e que nem sempre merecem uma atenção tão dedicada quanto mereciam.
Muitas vezes esta é atribuída à fase, não é?
Sim.
É adolescente ou pré-adolescente e, portanto, vai ultrapassar esta fase.
Sim.
E, portanto, há uma tendência a desvalorizar os sintomas.
Sim, Judita, vamos lá ver. Eu acho que há alturas na adolescência, todos nós passámos por elas.
E nos lembramos?
Claro que sim, em que em função de um período em que tudo estava virado do avesso, tudo, a escola, os amigos, a família, tudo, o corpo, o rosto, enfim, em que é clássico os adolescentes dizerem que quer morrer, mas quando eles dizem de uma forma muito enfática, muito ruidosa isso, no fundo nós temos a noção que aquilo que está na agenda não é bem isso, é quase como se dissesse eu quero que morra a porcaria desta vida que eu tenho neste momento para que finalmente eu possa ter uma vida como deve ser. Não é bem este registro, que é mais silencioso, às vezes é mais clandestino, é mais confiado a alguém, nomeadamente um amigo mais próximo, um colega, às vezes um professor, e não tanto de uma forma tão clara, tão exposta, tão pública, mas de facto o sofrimento durante a adolescência não é assim tão raro. Existe, e mereceria outro tipo de atenção que muitas vezes não tem merecido da nossa parte.
Sabemos agora que os pedidos de ajuda ao Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do INEM aumentaram mais de 50% nos jovens em 2 anos de pandemia. Estamos a falar de crises de ansiedade e de pânico, mas também de uma subida nos comportamentos suicidários. Estes dados foram disponibilizados pelo INEM sobre as situações que foram encaminhadas então para este Centro de Apoio Psicológico. A ajuda passa por aí, por haver mais linhas ou pelo menos por divulgar mais as linhas de apoio que existem, porque nós sabemos que é muito difícil para um adolescente, é muito difícil para toda a gente no Sistema Nacional de Saúde conseguir um apoio. E esse é um problema grave, porque ainda o outro dia, a propósito de uma série de entrevistas que o Observador tem publicado exatamente sobre saúde mental, havia uma pessoa que dizia que só quem tem dinheiro é que pode, de facto, ter um acompanhamento de um psicólogo de uma forma continuada.
E é verdade, infelizmente que é verdade. E era muito importante que nós fizéssemos as contas àquilo que muitas vezes são os custos objetivos em psicofármacos durante muitos anos e tudo o resto que vem a seguir, o absentismo, etc., para nós percebermos que aquilo que aparentemente é mais caro muito rapidamente se torna mais barato. Mas a questão não se pode pôr dessa maneira. O que é muito importante é que nós nos possamos dar conta que, de facto, as linhas podem ajudar a sinalizar, não mais do que isso. Podem ser uma boia de salvação em situações limite, claro que sim. Mas o que é muito importante é que depois se saiba a quem se pode recorrer de uma forma consistente, segura e tudo mais. É também muito importante nós termos a noção de um aspecto. Os adolescentes têm cada vez mais rituais de iniciação que muitas vezes, a pretexto de ídolos e de outras coisas do género, que fazem com que eles se cortem e que, de algum modo, façam isto num registro de grupo. Este tipo de comportamentos não é bem aquilo a que nós podemos chamar um equivalente suicidário. Nada disso. Aquilo que isto tem muito mais de iniciação à própria adolescência do que outra coisa qualquer. Agora, um comportamento suicidário faz-se depois de nós percebermos que um adolescente começa a andar muito virado sobre ele, a certa altura nem murmura, de repente começa a dar sinais de que desinveste em tudo, na escola, na família, nos amigos, etc. Às vezes agarra-se a um amigo preferencial sobre quem depois fica um peso terrível, porque de algum modo este próprio amigo tem a noção que funciona ali como alguém que o está a resgatar permanentemente. Mas sejamos razoáveis, quem está neste sofrimento todo também não se consegue esconder desta forma e, portanto, as famílias, elas próprias, nem que seja junto do médico de família, têm a obrigação estrita de, em caso de desconfiarem de algum incómodo, de algum mal-estar que sintam mais ou menos instalado, é mais prudente sinalizar por excesso do que eventualmente darmos tempo, como às vezes todos acabamos por ouvir. Pronto, isto passa mais tempo, menos tempo, e as coisas não são exatamente assim.
O Eduardo já deve ter ouvido esta... Há sempre aqui uma espécie de olhar crítico, sobretudo quando crianças, portanto, antes da pré-adolescência, antes da adolescência, vão a um psicólogo. É quase olhado como uma espécie de futilidade ou de um exagero dos pais pela saúde dos filhos. Isto vem no sentido de antes pecar por excesso.
Pois, dito, eu acho que vale a pena pecar por excesso, por isto, porque é evidente que eu não gosto que se psicologize a vida. Eu não estou a dizer que todas as pessoas têm que andar em acompanhamento psicológico, coisa mais tola. Mas eu acho que é muito importante que cada vez mais se banalize a ideia de haver um técnico de saúde mental muito ao nível daquilo que é um pediatra. Porque, de facto, quando os pais têm alguém que faz uma avaliação, como deve ser, e lhes dão coordenadas, pequenas dicas, pequenos conselhos sobre uma birra, um mal-estar, um estado de algum desinvestimento escolar, seja o que for, os próprios pais são técnicos magníficos e então, quando são bem encaminhados, são fantásticos a esse nível. Agora, também é verdade que os adolescentes não gostam nada de um técnico de saúde mental, porque os adolescentes têm sempre um lado um bocadinho omnipotente. Eu resolvo, sendo certo...
Isso é da parte fraca, não é? Da parte
claro
fraca.
Que sim, claro, mas sendo certo que depois, quando eles estão um bocadinho aflitos, não precisam de estar muito, é só um bocadinho, são os primeiros a chegar à mãe ou ao pai e dizer assim, eu preciso de ajuda. E, portanto, são tão sérios na forma como vivem a saúde mental que nós podíamos ir à boleia do exemplo deles para fazermos igual.
Depois há a parte dos pais, que acham que eles sim resolvem. Os pais acham que não precisam de uma ajuda, porque toda a gente acha que é preciso a ajuda do médico por causa de uma perna partida, mas não por causa de um problema de saúde mental.
Porque é natural que os pais em muitos momentos tenham a ideia de que eles são tão capazes como pais que nem lhes passa para a cabeça que eles, mais do que qualquer outra pessoa, são as pessoas certas para resolver as coisas. E são, na esmagadora maioria das vezes. O que se passa é que em todas as famílias, em relação a um dos filhos, vão-se criando alguns vícios de forma e de repente parece que ele nasceu, que é biologicamente tímido e que não há nada a fazer, e os pais sem quererem vão-se adequando a estes vícios de forma e sem quererem vão alimentando-os, e quando se dá por isso, aquilo que era só um vício de forma parece um defeito de fábrica. E portanto é muito importante que os pais tenham a noção que uma ajudinha não é mais nada do que isso, é uma ajudinha. É uma procura de pôr legendas naquilo que é indispensável que elas existam, para que depois eles façam aquilo que fazem como mais ninguém, que peguem na onda e que depois ponham aquele filho a render e fique mais bonito cada vez que fica mais solto, mais luminoso e etc.
Eduardo, só para terminar, quais são as manifestações mais frequentes que podemos encontrar num adolescente, num pré-adolescente, até numa criança que pode estar a precisar de ajuda?
Judita, acima de tudo, a primeira de todas, quando o comportamento parece mudar de um dia para o outro. Porque o comportamento não muda assim. Quando muda de um dia para o outro, significa que há ali coisa razoavelmente grave. Às vezes há ali um episódio de bullying que de um dia para o outro se foi enchendo e de repente se transforma numa gota d'água. E é muito importante que os pais percebam que quando eles começam a olhar muito para dentro e, portanto, a não comunicar, a murmurar, a fazer de versões infantis aos juvenis do homem invisível, que isso não tem graça nenhuma e, evidentemente, que filhos desbocados, exuberantes, etc., são mais saudáveis que filhos silenciosos. Filhos muito certinhos, muito exemplares, por favor, não. Às vezes estão muito mais em sofrimento do que pode parecer. E depois todo o outro extremo, aqueles que são compulsivamente agitados, compulsivamente mal educados ou desafiadores. E, portanto, todos estes extremos merecem que os pais digam assim, não, eu tenho estado a fazer tudo bem, mas com certeza houve aqui algum incidente que ajudou a que se crie isto. Quanto mais depressa eu deitar a mão a estas dificuldades,
melhores.
Mais elas se resolvem. Há uma fórmula, só dizer-lhe isto, que eu acho que é uma fórmula de bom senso. Por trás de uma criança difícil estão sempre pais em dificuldades. Vale para si, vale para mim, vale para todos. E isto não nos torna menos pais, antes pelo contrário.
Eduardo Sá, mais uma vez, muito obrigada. É o último da semana, para a semana estamos cá, como sempre. Quem não conseguiu acompanhar tudo, estamos sempre também disponíveis em podcast, nas plataformas habituais. Qualquer dúvida, qualquer reclamação e qualquer pedido de ajuda também pode vir para eduardosá@observador.pt. Com certeza que será possível abordá-lo ou encaminhá-lo para onde deve. Obrigada, Eduardo. Até para a semana.
Obrigado, meu. Um beijinho. Bom fim de semana.
Rádio Observador. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.